As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O PEDIM, Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação no Médio Tejo, é o tema da iniciativa levada a cabo no Teatro Virgínia, em Torres Novas, durante todo o dia de hoje. Instrumento de coordenação e de planeamento estratégico da educação ao nível dos agrupamentos de escolas, municípios e comunidade intermunicipal, o evento reúne largas dezenas de professores e aborda a temática do digital ao serviço do ensino. A reportagem da ERTS ouviu a presidente da comunidade intermunicipal do Médio Tejo sobre esta iniciativa e a sua importância.
Para os nossos territórios é por demais importante. Nós elegemos, enquanto comunidade intermunicipal, elegemos a educação como um dos vetores estratégicos de desenvolvimento da nossa comunidade, do nosso território. E, efetivamente, o PEDIM, já há 6 anos que existe este programa, que visa combater o insucesso escolar e o abandono precoce e a retenção escolar. Há 6 anos temos desenvolvido no território com resultados muito positivos. As jornadas este ano ocorreram em 2 locais, em Tomar e em Torres Novas, e é um espaço de debate entre os vários atores, porque não seria possível conseguirmos fazer o PEDIM sem os professores e os educadores, e portanto estes espaços, estas jornadas servem como espaço de, primeiro, de troca de experiências para melhorarmos para o futuro, e também o tema que está aqui em cima da mesa, que é o digital, e portanto sabemos que as nossas crianças e os nossos jovens têm competências digitais muito superiores àquelas que nós temos, mas também é importante que os professores acompanhem essa questão do digital e que possam, para poderem acompanhar as crianças e os jovens. E portanto, para nós, sendo que estes 6 anos de PEDIM correspondem a 2 programas PEDIM, têm sido financiados pela União Europeia, portanto têm sido projetos financiados, estamos a tentar que o terceiro, porque não queremos perder efetivamente este tipo de programas, porque tem tido resultados significativos no território.
A ação da comunidade intermunicipal nesta área da educação vai muito para além do PEDIM, não é?
Sim, vai muito para além do PEDIM. Nós estamos a falar, eu dei aqui uma o PEDIM também vai para além do imaterial, digamos. Também tem aqui uma parte de apetrechamento das escolas, as salas do futuro, por exemplo, que todas as escolas do nosso, os 13 territórios do Médio Tejo, os 13 concelhos do Médio Tejo têm pelo menos uma sala do futuro, mas vai muito para além disso. Permita-me destacar uma outra vertente da comunidade intermunicipal nesta matéria de educação, que é a articulação da oferta educativa. Antes de começarmos a trabalhar esta área, cada agrupamento tinha a sua oferta educativa que não articulava, por exemplo, com as escolas profissionais, porque há territórios nossos que têm mais do que um agrupamento no seu território, têm escolas profissionais, e é importante haver a articulação da oferta formativa e depois articular também com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Ou seja, aquilo que queremos é que não haja duplicação da oferta formativa, mas sim alargar o leque da oferta formativa para que os nossos jovens possam escolher, tenham um maior leque de escolha no seu futuro. E isto é um trabalho à parte do PEDIM que também está a ser feito pela comunidade intermunicipal e efetivamente com frutos também no território.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No espaço de poucos anos, a Misericórdia de Tomar reduziu o seu passivo de quase 500 mil de euros para 60 mil, um valor que aproxima as contas da instituição do equilíbrio financeiro. Os números vieram a público na última Assembleia Geral da instituição. Em declarações prestadas à ERTS, o provedor António Alexandre refere que, apesar de um conjunto de situações, nomeadamente os custos com a pandemia, foi assim possível esta melhoria acentuada das contas da Misericórdia.
Pese embora a pandemia e os gastos anormais que tivemos, nós, Misericórdia, mas todas as IPSS, as empresas, todos nós, a Santa Casa da Misericórdia, depois do plano aprovado aqui há uns anos, passou de um saldo negativo de menos 500 mil euros, portanto, um saldo negativo de 500 mil euros, para um saldo negativo de 60 mil euros, que é uma coisa, em poucos anos, tendo em conta que houve aumentos de ordenados, aumentos de várias matérias e, sobretudo, os custos com a pandemia. Isto tudo não caiu pela graça do Espírito Santo, como se costuma dizer, numa giriana normal, caiu porque houve um trabalho concertado após uma auditoria da União das Misericórdias e depois foi executado ao longo do tempo, gestão rigorosa dos recursos humanos, de baixar os custos com eletricidade, água, etc, etc. E, portanto, esses custos normais de qualquer instituição, conseguimos baixá-los fazendo uma gestão rigorosa dos recursos todos. E, portanto, há para já um equilíbrio das contas, o que é muito bom. Depois há, nos últimos anos, por força da lei, e muito bem, houve as subidas dos vencimentos do ordenado mínimo, mas nós conseguimos ir acompanhando todas as outras carreiras com o mínimo possível, que é o equivalente ao aumento do ordenado mínimo. Isto não é justo para os trabalhadores, mas é o possível para os trabalhadores da Santa Casa. Porque não é justo porque nós, eu próprio como provedor e a mesa administrativa, pensa como eu, era justo que os trabalhadores do setor social fossem mais bem pagos do que são. Era justo que os trabalhadores de todas as IPSS tivessem condições para receber mais dinheiro. Mas é verdade, é que é comum a todas as misericórdias, a todas as IPSS, a dificuldade de conseguir pagar mais do que pagamos. Isso só é possível com aqui algum equilíbrio com o Estado.
Rádio F, a primeira a informar.
O agrupamento de escolas dos Templários de Tomar está a acolher 4 alunos provenientes da Ucrânia, precisamente refugiados da guerra. As crianças e jovens estão na escola de Santa Iria, sendo que o processo de integração está a decorrer de uma forma perfeitamente normal. A garantia de Paulo Macedo, diretor do referido agrupamento.
O processo de integração tem decorrido de uma forma perfeitamente normal. Portanto, nós neste momento temos 4 alunos ucranianos, temos um jovem aluno do 9º ano, os 4 estão lá em baixo, portanto, na Escola Básica Integrada Santa Iria. Temos, como tinha dito, um aluno do 9º ano e temos ainda 3 alunos do primeiro ciclo, do primeiro ano e do 4º ano. O processo é normalíssimo. Sabemos as orientações do Ministério da Educação. É feito o procedimento. Temos em articulação também o procedimento com a Câmara Municipal de Tomar. Pronto, a integração está a ser feita. A única grande dificuldade, efetivamente, é a língua. Se bem que já temos uma aluna do primeiro ciclo, já consegui dizer muitas palavras em português, e procedemos também à contratação de uma docente para chamado português língua não materna, especificamente para estes alunos e alguns outros que tínhamos cá já também ingleses, provenientes também de outros países da Europa que não dominam o português. E pronto, é um processo perfeitamente normal.
Questionado sobre se tem havido apoio psicológico às crianças e jovens, eventualmente com traumas, face às experiências vividas, Paulo Macedo refere que o agrupamento disponibilizou esse auxílio aos encarregados de educação, congratulando-se que essas mazelas emocionais já estejam a ser ultrapassadas.
Eu penso que já estão a ser ultrapassadas. É lógico que disponibilizámos, inclusive, aos encarregados de educação apoio psicológico, não sendo fácil, porque, como digo, os alunos não dominam o português, portanto o apoio que podíamos dar era em português, mas eu penso que o importante neste momento para as crianças é não só estarem integrados nas turmas, mas poderem conviver e brincar, e principalmente brincar, que é o principal. E eu penso que isso tem acontecido, portanto é uma integração perfeitamente normal. Pronto, mas isso faz mesmo parte do desafio do presente. É um enorme desafio para os docentes e para todo o corpo docente, e até mesmo para os auxiliares, para os assistentes operacionais e assistentes técnicos. Mas pronto, estamos cá para isso. Vamos acompanhando as exigências do presente e logo veremos os desafios que vêm para o futuro.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito da programação complementar da Semana Santa, o município do Sardual promove na Sexta-feira Santa, 15 de Abril, o passeio pedestre Caminhos da Fé, este ano, com percurso pelos trilhos circundantes à Vila do Sardual. Este passeio, com um percurso a pé de cerca de 5 km, levará os participantes a visitar as capelas e igrejas da vila, decoradas com tapetes de flores naturais, tendo início na Capela de São Sebastião pelas 9h15. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e poderão ser efetuadas até dia 13 de abril, ou seja, até esta quarta-feira, presencialmente no posto de turismo do Sardual e ainda por telefone ou e-mail para desporto@cmsardual.pt ou online.
Rádio Web, a primeira a informar.
Trazer o futuro para o presente. Este é o desafio que o Rotary Clube Tomar Cidade lançou hoje à tarde em conferência. António Feliciano.
É já nesta quarta-feira, a partir das 17h30, que o Complexo Cultural da Levada, em Tomar, irá receber uma conferência subordinada ao tema Competitividade dos Territórios, Portugal e o Futuro, Como Trazer o Futuro para o Presente. Iniciativa que terá a presença de Miguel Poiares Maduro, antigo Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional. Esta é uma organização do Rotary Clube Tomar Cidade. Paulo Diogo, presidente desta entidade, em declarações à ERTE, antecipou aquilo que estará em causa.
As questões são questões que têm a ver com as nossas preocupações do dia-a-dia. O professor Miguel Poiares Maduro tem uma larga experiência em matéria de território, de fundos comunitários, de competitividade entre os vários territórios, e aquilo que nós pretendemos é que nos traga algum conhecimento sobre como nós em Tomar, como nós no Médio Tejo, e é por isso que estão convidados os presidentes de todas as câmaras do Médio Tejo e até para além do Médio Tejo, os presidentes de junta, entidades oficiais, como é que nós podemos, no nosso território, pensar em conseguirmos, de algum modo, alterar aqueles que são os dados estatísticos que tanto nos preocupam nos últimos tempos e, portanto, em que medida é que nós podemos ter aqui ideias e bater ideias e pensar em soluções para num território com as características do nosso, quer à escala municipal, quer depois à escala mais regional do Médio Tejo, como é que nós conseguimos, como é que nós nos diferenciamos dos outros territórios do país e até uma escala mais alargada, no fundo, é tentar reter ideias de inovação, de conhecimento, de trabalho, de futuro, para depois aplicar no nosso território. No fundo, nós vamos falar da competitividade dos territórios, mas o professor Miguel Pai Armadura acompanhou um estudo, que é o Foresight 2030, que é um estudo elaborado pela Gulbenkian, e, portanto, que faz precisamente quatro cenários para o país para a próxima década, e, claro, e as pessoas, a importância das pessoas, a importância do conhecimento, da formação, do saber, lá está, em cada um desses cenários, com uma determinada importância, e, portanto, é isso mesmo que nós queremos perceber.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Vestir constância com flores de papel por ocasião da Páscoa é uma tarefa partilhada por escolas, instituições e moradores de todo o concelho, fazendo das ruas floridas um dos motivos de maior interesse nas festas do concelho 2022, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem. O evento vai ali decorrer nos dias 15 a 18 deste mês de abril. Serão milhares de flores de papel que irão ornamentar as ruas, recantos e praça de Constância, fazendo as maravilhas de todos os que elegerem a vila como destino turístico nesta Páscoa. Paralelamente às ruas floridas e ao programa de animação, integram as festas do concelho, o 32º Grande Prémio da Páscoa em atletismo, uma caminhada, uma mega aula de zumba, a 31ª Mostra Nacional de Artesanato e a 14ª Mostra de Doces a Sabores. Também o espaço infantil e o espaço jovem, ainda as tasquinhas típicas, exposições e a chegada das embarcações da Constância, um espetáculo sempre único nesta altura do ano. Ponto alto dos festejos serão as cerimónias religiosas, que terão lugar no dia do Concelho, segunda-feira de Páscoa, 18 de Abril, das quais se destacam a Missa Solene, a procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as bênçãos dos barcos nos rios Tejo e Zêzere, e ainda das viaturas na Praça Alexandre Herculano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A colocação de fibra óptica em toda a área da União de Freguesias de Casais Alviobeira deverá ser uma realidade já a partir de maio ou junho. A DS Telecom é a empresa responsável pelo investimento, num processo que decorre desde dezembro do ano passado e que vai levar a fibra a mais de 50 lugares da freguesia. João Luís Alves, o presidente da União de Freguesias Casais Alviobeira, confirmou à ERTE que este processo está então já em fase de conclusão.
A fibra óptica, neste momento, posso dizer que é praticamente uma realidade na freguesia. Realidade essa que há coisa de 6 meses atrás, não, ou há 6, 7, 8 meses, não se verificava, nem se podia prever. Eu próprio tinha feito uma intervenção para a rádio, tinha feito uma reclamação para a Câmara e para a ABS Telecom. O que é facto é que agora, passados desenvolvidos esses 6 meses ou 7 meses, já está a decorrer o processo da colocação da fibra. Começaram por em alguns sítios onde os postos da EDP aqueles que tinham capacidade para albergar os fios, eles foram colocados lá, e os que não tinham capacidade foram colocados postos novos. O cabo foi passado por esses postos, as ligações estão a ser feitas, e portanto aquilo que me é dito, ou aquilo que me foi dito pelo responsável da empresa que está a fazer esses trabalhos, que é a Instalfast, foi-me dito que a fibra óptica vai ser uma realidade lá para finais de maio, princípios de junho, em toda a freguesia. Portanto, foi um avanço que foi muito bom, foi um avanço fantástico, do qual, se calhar, o ano passado, por esta altura, não contávamos. É um investimento da DS Telecom, não faço ideia dos montantes, depois vai ser explorado pelas companhias, nomeadamente pela NOS e pela Vodafone e outras. Portanto, essa parte nós não temos acesso a esses dados. Uma freguesia com 52 lugares, com 36 km ou 37 km de área, vai ser totalmente coberto, portanto, vai ser uma realidade em toda a freguesia. O investimento necessariamente terá que ser um investimento avultado. Era um desiderato que nós já vínhamos perseguindo há algum tempo. Havia muitas queixas, havia muita gente que, e em função da pandemia também, nos últimos dois anos, muita gente a trabalhar em casa, em teletrabalho, que não conseguia aceder à internet, tinham que ir para as zonas fora de casa, fora das suas localidades onde habitavam, para conseguir apanhar pontos de rede, não é verdade? Portanto, isso vem resolver e vem contribuir para um desenvolvimento bastante acentuado da freguesia, que não é mais nem menos do que aquilo que todos temos direito, no fundo, não é? Porque não é só nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, que tem condições de vida. Aqui também temos que ter condições, e felizmente que, no que diz respeito à fibra óptica, felizmente vai ser uma realidade a muito curto prazo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Vila Medieval de Orém vai acolher a Via Sacra ao Vivo, evento que irá decorrer na Sexta-feira Santa, 15 de Abril, pelas 15 horas. Esta recriação histórica, reconhecida como uma das melhores do país, regressa assim com novidades após dois anos de interrupção. A Via Sacra ao Vivo é organizada por cerca de 100 atores e figurantes da comunidade local, além da requalificação do Castelo e Passo dos Condes de Orém, que irá proporcionar um novo cenário. Um novo protagonista irá encarnar Jesus Cristo ao longo das 14 estações da Via Sacra. Como já vem sendo hábito, a Câmara Municipal de Orém oferece um serviço de transfer gratuito que transporta os interessados desde o Centro Municipal de Exposições de Orém até ao Centro Histórico da cidade, permitindo que todos possam assistir à tão reconhecida representação. De 10 a 17 de Abril, a Vila Medieval de Orém oferece um vasto programa cultural aliado às cerimónias religiosas promovidas pela Paróquia de Nossa Senhora das Misericórdias no âmbito da Semana Santa. A Via Sacra ao Vivo na Vila Medieval de Orém tem a organização do município de Orém, Paróquia de Nossa Senhora das Misericórdias e Junta da Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, e conta com a participação da Sociedade Filarmónica Oriense, Bombeiros Voluntários de Orém, Forças de Segurança Pública, Agrupamento de Escuteiros das Misericórdias, entre outros parceiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Tal como é tradição, três anos após a última, a Sra. Presidente da Câmara convocou o povo para decidir sobre a próxima festa. Assim, no passado dia 10 de Abril, reuniu-se o povo no Salão Nobre do Espaço do Conselho para decidir se haveria festa em 2023 e também para ficar a saber o nome do próximo mordomo. Depois de muito se falar sobre as implicações de possíveis surtos de Covid-19, de alguns constrangimentos logísticos que possam prejudicar a festa e de algumas vozes quererem o adiamento da nossa festa para 2024, o povo decidiu. Foi praticamente por unanimidade a decisão de haver festa em 2023. Ficou bem patente na reação dos presentes o grande entusiasmo com este desfecho. A longa salva de palmas foi prova disso. Após a primeira decisão e depois de se fazerem ouvir os morteiros, chegava o momento de saber quem seria o mordomo. Por aclamação, Mário Formiga foi designado para o cargo. Durante a semana que antecedeu este dia, ainda foram surgindo nas redes sociais outros nomes. Mas, a bem da festa, só um nome surgiu, mantendo assim uma unanimidade que só este evento consegue. Nas breves palavras que Mário Formiga proferiu, foi evidente o orgulho em abraçar este desafio e manifestou toda a vontade de servir a festa. Todos nós, tomarenses, esperamos que tenha o maior sucesso nesta grande tarefa e com certeza que todo o Conselho se irá mobilizar para que a festa corra o melhor possível. O trabalho é imenso e dia 9 de Abril de 2023 é amanhã. a Comissão Central e as várias comissões setoriais vão começar a trabalhar para que nesse dia, que é domingo de Páscoa, a festa comece a ser anunciada como é tradição com a primeira saída das coroas. Com a presença na Comissão Central, por inerência, as juntas de freguesia têm um papel primordial na festa. É nas freguesias que são produzidas as centenas de tabuleiros que irão desfilar no início de julho de 2023. É um trabalho de centenas de pessoas que, de forma anónima, dão um contributo fundamental para continuar a surpreender todos aqueles que nos visitam. Para os executivos, a tarefa é árdua. Toda a coordenação dos trabalhos, associada ao esforço financeiro que terá sido disponibilizado, requerem motivação redobrada. Será um ano em que o orçamento e os recursos humanos estão condicionados, diria até, dedicados à festa. Para o êxito da festa, será fundamental a envolvência da Junta de Freguesia em todas as resoluções da Comissão Central.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos por aqui, fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.